E para contar mais para a gente, e principalmente trazer para a gente as expectativas para 2026, está aqui comigo Samuel Oliveira, pesquisador em economia lá da Embrapa Gado de Leite. Seja bem-vindo, meu amigo, um grande 2026 para você. E a gente terminou 2025, um ano que foi aí bastante preocupante para o produtor de leite, porque ele começou bem, né, Samuel? Mas terminou ali com uma pressão intensa sobre as cotações, uma pressão que começou a ser exercida ainda no período de entre-safra do leite, né? O que que dá para dizer do atual momento? O que que dá para a gente contar para o produtor e principalmente tem expectativa melhora aí para os preços ou ainda é cedo para falar de melhora das cotações, hein? Conta mais para a gente. Seja bem-vindo, Samuel.
Olá, Alexander. Um prazer estar com você aqui, com todos que estão nos assistindo. Desejamos um feliz 2026, com menos solavancos aí, né, da pecuária leiteira, que o ano 2025 foi de fato desafiador. Você contou a história aí. O ano começou com o preço mais estabilizado, depois foi caindo, caindo, caindo. E nós chegamos agora no mês de dezembro com preços muito baixos pago ao produtor. Só para você ter uma ideia, o ano começou com o preço por volta de 2,60 o litro. E terminou por volta de 2,10. Então, a queda aí de quase 20%, né, em valores nominais. Então, foi uma queda expressiva. Você está perguntando o que está acontecendo agora? Tem a notícia é o seguinte: se para de piorar, eu posso dizer que melhorou, concorda? Então, o que está acontecendo? O preço no mercado spot nessa primeira quinzena, ele estabilizou no valor baixo ainda, abaixo de R$ 2, mas já é um sinal interessante, porque todos os mercados spot estavam caindo a cada quinzena. Nesse preço era coletado, a gente está vendo queda importante. Agora parou de cair. Outro preço que parou de cair é o preço do HT no atacado em São Paulo, que é uma referência importante. Esse preço do HT começou 6, baixou para 5, baixou de 4 e agora estabilizou por volta de 3,70, 3,80, o que é uma notícia boa também. Lá de fora do Brasil também está uma notícia boa no mercado internacional. Teve o leilão aí, aquele leilão do GDT, né, que todo mundo espera a cada 15 dias. E teve um repique de preços. Os preços internacionais estavam caindo muito até o penúltimo leilão. E nesse último leilão houve uma recuperação. Recuperação até expressiva, cerca de 6%, que assusta. Então fica também o pessoal perguntando: isso não deve ser ainda os fundamentos, né, da oferta e da demanda? E sim, talvez uma ação preventiva de compras, em função da instabilidade que a gente está vivendo, com as movimentações nos Estados Unidos, na Europa, né, nos outros países do mundo aí. Então tudo isso pode ter levado a uma compra preventiva. Mas a notícia é: pelo menos parou de piorar. A gente tem tido alguns indicadores mostrando que parece que essa queda acentuada do preço do leite ao produtor pode estar chegando ao fim, embora nós estejamos ainda com um patamar muito baixo, em termos de cotações.
Muito bem, você trouxe para a gente vários pontos ou várias referências que mostram essa estabilidade. Vamos lá para o primeiro, Samuel. O primeiro, o preço do produtor, preço do leite pago ao produtor. 2,60 para 2,10 no final do ano. Uma queda de quase 20%, como você bem colocou. Como é que a gente explica o que aconteceu? A gente já conversou em outras vezes aqui no Pecuária, mas vamos renovar, vamos refrescar a memória de quem não assistiu aos programas anteriores. Por que que aconteceu essa pressão tão grande e por que que os preços caíram tanto ao longo de 2025, Samuel?
Então, a gente vem um período aí de recuperação de preço ao produtor. Então, houve um forte estímulo aí na recuperação da produção. E a produção recuperou muito rapidamente no Brasil. Nós estamos com a taxa anualizada aí de quase 7% ao ano, quer dizer, muito elevado. O consumo não está aumentando tanto. Nós ainda temos importações elevadas, embora o ano de 2025 fechou com importações ligeiramente inferior ao ano de 2024, que é uma boa notícia, mas ainda um valor muito elevado. Então, somando tudo isso, aumentou muito a oferta de leite no mercado doméstico. Então, isso acontecendo, o consumo não respondendo, aquela é sempre a lei, né, da oferta e da procura. Se você tem uma oferta muito maior que a demanda, a tendência é o ajuste ser feito através de preço, que foi aconteceu. Como nós tínhamos uma oferta muito grande de leite, de produtos lácteos, esses preços recuaram. Então, basicamente foi o que aconteceu aí, principalmente a partir do segundo semestre do ano de 2025. É esse descompasso aí entre oferta e demanda de lácteos no Brasil. Ah, e como o Brasil não acessa os mercados internacionais, né, por questão de competitividade, A gente tem que fazer esse balanço aí da oferta com a demanda apenas internamente. Então, aí os ajustes via preço são muito mais dramáticos, porque a gente não tem ainda o costume, a opção de exportação, pelo menos em larga escala.
É. Daí a gente chega à conclusão de que você teve mais oferta de leite, mas a demanda não respondeu. Não respondeu porque, tecnicamente, estava um preço caro ainda lá na gôndola para o consumidor. Mas daí você trouxe para a gente, Samuel, que também o HT ele já reduziu. Isso já, de alguma forma, estimulou demanda? O que que vocês têm visto aí na Embrapa?
Provavelmente sim. Quer dizer, isso é uma lei universal. Se você baixa o preço, mantido as condições de renda, é provável sim que esteja havendo uma recuperação da demanda. Os produtos com maior valor agregado, por exemplo, queijo, não baixou tanto de preço ainda. Isso que poderia dar um estímulo maior aí no mercado. A gente vê uma queda aí em 3 semanas, aproximadamente 1-2% do preço do queijo mussarela, que é uma referência, mas não é uma queda muito expressiva, mas certamente. A gente está tendo um aumento da demanda de lácteos, porque os preços estão reduzindo, e essa oferta está muito elevada ainda, por isso que houve essa queda tão rápida, né? Se agora a gente está vendo uma estabilidade desses preços, pelo menos nas últimas semanas, vamos torcer para que isso continue, porque isso pode estar significando que essa demanda e essa oferta estão se encontrando nesse novo nível de preços, o que é interessante, significando que parece que está havendo um certo ajuste no mercado. Vamos torcer para que isso continue. É nas próximas semanas, nos próximos dias aí. Vamos acompanhar.
Muito bem. E agora o próximo ponto que você falou também do preço internacional, né? Parou de cair, mas aparentemente com uma ação preventiva de compra aí dos países. Isso resolve o problema ou só minimiza a pressão nesse momento? Qual que é o cenário de oferta e demanda mundial, Samuel?
Então, o cenário de oferta e demanda mundial está parecido com o Brasil ainda, que é um cenário mais de oferta, mais para o lado da oferta, né? Por isso que surpreendeu essa subida do preço aí no mercado internacional. De qualquer maneira, isso é uma notícia muito boa, porque à medida que o preço do leite fica mais caro no mercado internacional, isso desfavorece a importação, ou seja, o leite importado, o leite que vem da Argentina, né? Que sempre incomoda a gente aí quem produz leite, esse leite se torna mais caro, já que o preço no mercado internacional está aumentando. Então, isso diminui a pressão para importação e pode ser um estímulo adicional para a redução da queda do preço do leite, quem sabe já no início de uma recuperação dessas cotações.
Muito bem. Ou seja, o cenário vai ficando menos nublado, enfim, já começamos a ver uma pontinha de céu azul ali, mas daí a gente tem que olhar, né, Samuel, a oferta, né, e principalmente o estímulo à oferta desse início de 2026. Você falou de um crescimento muito rápido da oferta no ano passado. Esse crescimento já foi contido ou o pessoal ainda está animado? Porque eu me lembro que das últimas vezes que a gente conversou, que mesmo com a queda no leite, ainda tinha, até praticamente perto ali do final do ano, ainda tinha uma margem pequena, mas ainda positiva. Até que chegou a bater ali no vermelho, e daí a coisa, o cenário muda. Mas como é que dá para a gente pensar de produção de oferta aí para esse ano. Já está regulada, digamos assim?
Então, veja, a queda do preço tem um efeito para o consumidor de aumentar a demanda, e um efeito inverso para o produtor de diminuir essa oferta. Então, certamente está havendo alguma certa contenção aí nesse aumento de oferta de lácteos, né? Porque o estímulo por preço não está tão favorável quanto estava no período anterior. Mas tem um fato interessante aí. Se você olhar, por exemplo, a inflação de produzir leite, o custo de produção do leite, ele aumentou pouco no ano de 2025, menos que a inflação brasileira. Então, esse é um fator interessante. Apesar de ter caído muito o preço do leite, os termos de troca, quer dizer, o que você precisa de leite para comprar os insumos, essa relação não ficou tão desfavorável ainda. Então, a gente ainda deve estar enxergando o aumento de oferta, mas muito provavelmente menos acelerado que estava nos últimos meses, porque o preço agora está mais reduzindo, sinalizando ao produtor: olha, não precisa de produzir tanto, não. Não aumente tanta oferta que os preços estão realmente pressionados aí por conta dessa maior oferta e desse mercado consumidor que não é tão dinâmico, né? No caso brasileiro. Mas esse ano também tem um fato interessante, Alexandre, e tem que chamar a atenção, que é ano de eleição. Geralmente, ano de eleição, a gente tem mais circulação de dinheiro, tem mais gasto, e aí, então, isso pode, de uma certa maneira, sustentar a recuperação da demanda de lácteos no Brasil. Então, esse é um fator positivo. Olha, o preço começou já parou de cair tanto, o mercado internacional começou a reagir. Nós temos aí um ano eleitoral que pode significar uma manutenção ou talvez até um aumento aí da demanda por lácteos. Então, parece, como você disse, a gente ainda não passou a tempestade, mas parece que lá no final do horizonte começa a aparecer uma pontinha de céu azul, como você disse, sinalizando que o pior pode ter passado, sim, com relação ao preço de lácteos. Mas, como nós estamos vivendo, um momento ainda de turbulência no mercado internacional, mesmo na questão doméstica, né? A gente tem que acompanhar isso de perto. É muito difícil fazer, traçar aqui uma linha para isso que está acontecendo, né? Mas a gente tem observado alguns indicadores sinalizando no sentido positivo em relação à remuneração futura ao produtor de leite.
É interessante, do ponto de vista da análise que você traz para a gente, entender que, mesmo com essa queda nos preços, o custo de produção também caiu, ou seja, tem ali um respiro para o produtor, o que faz com que ele permaneça na atividade e permaneça apostando aí na atividade, né, Samuel? Mas longe desse crescimento de 7% que a gente viu no ano passado em termos de oferta, né?
Na verdade, a gente deve ter um crescimento mais moderado nesse ano de 2026, pelo menos a perspectiva inicial, até por esse ajuste de preço violento que aconteceu, né? E a gente teve sim um crescimento dos custos de produção abaixo da inflação. A gente não pode dizer que o custo diminuiu, mas pelo menos está aumentando de uma maneira bem mais comportada, né? O que, de certa maneira, compensa essa queda de preço aí. E também as mudanças tecnológicas, ganho de escala, quer dizer, está havendo uma revolução muito rápido nos sistemas de produção de leite. Tanto que é interessante, a gente tem corrido o Brasil afora e a gente vê quem é grande produtor de leite, a gente não tem ouvido esse povo falando, ah, eu vou produzir menos porque o preço caiu. Não, eles ainda continuam competitivos na atividade, pensando em aumentar a produção. Então, assim, são diversas realidades para o qual o leite atravessa. O pequeno produtor está atravessando dificuldade maior, né, porque não tem escala, o preço dele é um pouco mais baixo. Mas você vê que tem aí muita gente, muitos agentes sociais, vamos chamar assim, né, da cadeia de lácteos, que estão apostando no aumento de oferta nesse ano de 2026, então, de maneira que a gente não antevê, a princípio, uma queda de produção nesse ano. Provavelmente não teremos, né, esse crescimento acelerado como foi em 2025, até porque o preço está sinalizando que não pode continuar ainda esse ritmo, né, no Brasil. Mas a gente deve ter alguma expansão, sim, pelo menos é a perspectiva inicial, e vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo, isso é quase uma novela, né? Cada hora a gente tem fatos novos acontecendo aí no mercado de lácteos. Por enquanto, o ano começou relativamente tranquilo, que continue assim.
Samuel, só para a gente finalizar, é uma atividade que está se tornando cada vez mais uma atividade de profissionais, né? E os produtores têm que se atentar para se preparar para isso, né?
A gente sempre fala exatamente isso. É o leite agora, a gente não fala de quem está tirando o leite, fala do profissional, do empresário. Aquela pessoa que se dedica à atividade de produzir o leite. Então, as mudanças estão sendo muito rápidas, né? Quer seja na tecnologia, na produtividade dos animais e principalmente na escala de produção das propriedades. Antigamente, você considerava um produtor de 200, 300, 500 litros como médio. Hoje já está sendo tratado como pequeno, porque está se pensando como é que você vai conseguir ter escala, conseguir ter competitividade. Veja, a Argentina tem uma média por propriedade de mais 3 mil litros por propriedade. O Brasil ainda é cerca de 200, 250, quer dizer, nós temos muito que avançar, porque volume na propriedade também é competitividade. Porque você consegue um leite melhor, você reduz o custo aí, de transporte para o laticínio, ou seja, você torna a cadeia mais competitiva. Então, todas essas mudanças estão acontecendo, o produtor tem que prestar atenção nisso, porque é igual aquela brincadeira que a gente fala, a produção de leite hoje é como se você estivesse na escada rolante, subindo no sentido contrário. Se você fica parado, você está até trazido para trás. Você tem sempre estar tá dando passos para você manter no seu lugar ou correr para você passar na frente da concorrência, conseguir competitividade, redução de custo e melhor remuneração na sua atividade.
Perfeito. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente já nessa primeira semana de 2026, primeira semana oficial de volta às atividades aí. E fica o convite para você continuar conosco ao longo de 2026, trazendo as informações, atualizando aí as novidades do mercado do leite e, claro, podendo ajudar o produtor de leite que nos acompanha a tomar decisões mais precisas. Volte sempre, viu, Samuel?
Muito obrigado, um feliz ano para todos vocês aí, para todos aí da Pecuária Leiteira.
É isso aí. Grande abraço, até a próxima.